Alô, amigas! Alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo! Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina, transmitindo de Buenos Aires no streaming em www.radionacional.com.ar, com emissões ao vivo no síncrono de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. Também estamos nos celulares, por meio dos aplicativos da própria RAI ou da Rádio Nacional Argentina, também com o app da Rádio Garden. E ainda sempre com a possibilidade de que possam nos acompanhar pela onda curta, a gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção sempre devem ser encaminhados para qslrae@gmail.com. Eles são confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL. O programa desta quinta traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também estaremos falando em questões de sementes, na possibilidade da agricultura agroecológica e na possibilidade também de apostar por meio da agricultura agroecológica a uma vida mais saudável. Portanto, teremos a sessão Vida e Ambiente, com um material muito interessante. E também estaremos revisitando hoje dois discos emblemáticos que marcaram, por uma parte, a despedida de uma dupla muito bem sucedida do que nós chamamos aqui na Argentina rock nacional, a despedida da dupla Sui Generis, aquela com a qual se iniciou Charlie Garcia, que acabou sendo, poderíamos dizer, o rei do rock argentino, e também, por outra parte, o lançamento do primeiro disco de uma banda que depois também foi não apenas famosa aqui na Argentina, também muito bem sucedida na América Latina, a banda Soda Stereo. Estaremos lembrando então aquele primeiro disco. Mas chega de tanta introdução e hoje, como acompanhamento na operação técnica da colega Glória Sarmiento, passemos para as informações. Presidente Milei promete que a inflação será má lembrança na Argentina. O presidente da Argentina, Javier Milei, prometeu que a inflação em breve será uma má lembrança. O chefe de Estado disse em discurso que aos argentinos que sofreram o impacto do ajuste fiscal do seu primeiro ano de mandato, que tempos felizes estão para chegar.
Estamos cada dia mais perto de que a inflação seja pouco mais do que uma má memória. Esta foi a promessa do presidente Javier Milei ao povo argentino, que sofreu o impacto do ajuste fiscal do seu primeiro ano de mandato. Durante um discurso gravado em que apareceu em seu gabinete, cercado pela irmã e secretária da presidência, Karina Milei, por seu gabinete, o presidente comemorou a evolução da inflação de 25,5% ao mês de dezembro do ano passado para 2,7% em outubro, segundo os últimos dados oficiais disponíveis. Milei também prometeu eliminar no próximo ano e para sempre o complicado controle cambial que rege a Argentina. Para avançar no processo de fechamento do Banco Central que prometemos e que acabará para sempre com a inflação na Argentina, anunciamos um esquema de competição cambial para que todos os argentinos possam usar a moeda que quiserem em suas transações diárias. O presidente argentino garantiu ainda que, durante a sua presidência semestral do Mercosul, assumida recentemente, vai procurar aumentar a autonomia dos membros da organização diante do resto do mundo. Nesse sentido, nosso primeiro objetivo será promover um acordo de livre comércio com os Estados Unidos no próximo ano, o acordo que deveria ter acontecido há 19 anos. Milei previu que tempos felizes estão chegando na Argentina e prometeu ir ainda mais longe no próximo ano, quando vai realizar reformas tributárias, previdenciárias, trabalhistas, de segurança nacional, penais, políticas e, segundo ele, muitas outras reformas que o país se deve há décadas. Apesar de duas greves gerais e de algumas manifestações, Milei conta com um apoio estável que confunde os críticos. Cerca de 45% de imagem positiva e até perto de 50%, de acordo com algumas pesquisas recentes.
A Argentina registra a inflação de 2,4% em novembro e acumula 112% no ano. A inflação de novembro foi de 2,4% e é a menor desde julho do ano 2020. Os preços dos alimentos subiram 0,9%, bem abaixo da média geral. Em outubro, o índice de preços ao consumidor tinha sido de 2,7%. A taxa anual atingiu 166% e o valor acumulado para 2024 é de 112%. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
E uma das notícias, Pablo, mais importantes do dia teve que ver com o índice de inflação de novembro, 2,4%.
É o dado econômico do dia. Já começamos a analisar o que significa este número, esta inflação do mês de novembro, claro. Lucrecia, a ver.
Así es, 2,4% fue la inflación en noviembre, la cifra más baja de lo que va del gobierno de Javier Milei, la cifra más baja de este 2024 y la cifra más baja desde julio del 2020. Qué mal acostumbrados estábamos los argentinos a vivir con alta inflación. Con este 2,4% de noviembre, en lo que va del año, la inflación acumula un 112%. En términos interanuales, si se lo compara noviembre del 2023 contra noviembre del 2024, existió una variación del 166%. Pero vamos a analizar qué fue lo que pasó rubro por rubro. 7 rubros quedaron por encima del nivel general, aumentaron en más de un 2,4%. Entre los que mayor incremento tuvieron, bueno, acá estamos viendo justo la placa de los rubros que menor variación tuvieron, que fueron 4, solo los que estuvieron por debajo del nivel general. Se encontró alimentos y bebidas no alcohólicas, un gran dato para el gobierno, la variación fue apenas del 0,9%, seguido por equipamiento y mantenimiento del hogar con un 1,5%, igual que comunicación, y prendas de vestir y calzado con un 1,9%. En cuanto a los rubros que más aumentaron, la siguiente placa, ahí lo estamos viendo, educación lideró con un 5,1%, seguido por vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 4,5%, una variación apenas unos decimales menor de bebidas alcohólicas y tabaco con un 4% y restaurantes y hoteles con un 3,6%.
Vamos para o Brasil, onde Lula fará um novo procedimento de baixo risco para complementar a cirurgia. Segundo o boletim médico do presidente do Brasil, ele passou o dia sem intercorrências.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece sob cuidados intensivos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele será submetido a um novo procedimento nesta quinta-feira, de acordo com o boletim divulgado às 16h30 desta quarta pela equipe médica do Sírio-Libanês. O presidente passará por um procedimento endovascular chamado embolização de artéria meníngea média. Em entrevista coletiva, o médico Roberto Calil Filho explicou que a embolização é uma espécie de cateterismo já previsto, que será feito como complementa ao procedimento cirúrgico realizado na terça-feira.
Quando você drena o hematoma, tá? Existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento. Então, isso não é impossível acontecer. Este procedimento complementar ao procedimento cirúrgico é para minimizar o risco de, no futuro, isso acontecer. Isso faz parte dos protocolos atuais. É um procedimento de baixo risco que foi muito discutido com a equipe médica no dia de hoje.
Segundo Calil, a realização do procedimento seria divulgada somente após sua finalização, mas foi antecipada para esta quarta, a pedido do presidente Lula. O hospital informou que Lula passou o dia bem, sem intercorrências. O presidente realizou fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares. Na noite de segunda-feira, o presidente sentiu dores de cabeça. Depois de exames feitos no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, ele foi transferido para a unidade de São Paulo. Na madrugada de terça, o presidente foi submetido a um procedimento para drenar uma hemorragia intracraniana, consequência de um acidente doméstico em 19 de outubro, quando ele caiu no banheiro da residência oficial e bateu a cabeça. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes.
Brasileiros protestam contra a anistia para conspiradores de tentativa de golpe. Protestos em várias cidades brasileiras criticaram o pedido de anistia para as pessoas acusadas de conspirar para um golpe contra o presidente eleito, na época Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022. As manifestações aconteceram no Dia Nacional dos Direitos Humanos.
Manifestantes foram às ruas de São Paulo no Dia Nacional dos Direitos Humanos para expressar oposição a um pedido de anistia para os acusados de conspirar para um golpe em 2022. O objetivo era impedir que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tomasse posse. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está entre os 37 acusados de conspiração, o que ele nega.
Sabemos que se anistiarmos os golpistas do 8 de janeiro, novos golpes podem ser tentados. A gente não pode permitir. A gente precisa de prisão para esses criminosos, tanto para quem orquestrou quanto para quem financiou. Bolsonaro foi o pior presidente da história do Brasil e nós estudantes lutamos até o fim.
Porque nós queremos justiça. O Brasil não pode mais ficar temporariamente à mercê de golpistas. Já tivemos um golpe militar que teve uma anistia onde ninguém foi punido. E isso faz com que isso sempre fique assombrando o país.
Também houve manifestações em outras cidades pelo Brasil. Os protestos foram convocados por movimentos sociais e partidos de esquerda por ocasião do Dia dos Direitos Humanos. Os manifestantes chamavam a atenção para os riscos de retrocesso em conquistas democráticas obtidas após anos de lutas históricas e conscientizavam a população sobre seus direitos.
Junto com seus dirigentes, junto com seus parlamentares, junto com os outros.
Setores franceses não veem a hora de o acordo comercial com o Mercosul sair. A assinatura do acordo de livre comércio entre os países do Mercosul e da União Europeia causa, oficialmente, reações negativas à França, mas também leva diversos setores econômicos do país a celebrar. A reportagem, na sequência, é da Rádio França Internacional.
Radar Econômico.
Lúcia Miesel.
A assinatura do acordo de livre comércio entre os países do Mercosul e da União Europeia causa oficialmente reações negativas da França, mas também leva diversos setores econômicos do país a celebrar. Industriais em variadas áreas e fabricantes de produtos agroalimentares, como vinhos e queijos, não veem a hora de o tratado entrar em vigor. O barulho dos agricultores franceses, que prometem continuar a bloquear a ratificação do texto, abafa o entusiasmo dos produtores de vinho, ansiosos pela ampliação dos mercados de exportação para países onde o consumo está em plena ascensão, como na América Latina. Jean-Marie Fabre, presidente do Vigneron Indépendant de France, federação sindical que representa 60% da produção francesa, ressalta que enquanto a União Europeia reluta, países produtores como a Austrália, os Estados Unidos ou a África do Sul aceleram os acordos comerciais para diminuir os impostos sobre os vinhos exportados.
Eu peço que a gente assine esse acordo, porque o dia em que conseguimos baixar a zero as tarifas alfandegárias, que hoje são de 27%, para os nossos produtos, nós ganharemos com certeza uma grande participação de mercado, poderemos melhorar a performance econômica do nosso setor, mas também da França.
A Vigneron Indépendant reúne pequenos, médios e grandes produtores, para os quais as exportações representam cerca de 35% das vendas. Fabre cita o exemplo do acordo em vigor com o Japão, que permitiu aos viticultores franceses aumentarem 10% do volume de exportações para o país asiático. A expectativa é ainda mais favorável com os latino-americanos, em especial o Brasil.
O Brasil é um país onde o consumo avança a um ritmo de dois dígitos, de 12%, 15%. O Paraguai e o Uruguai estão bem mais atrás. Eu acho que, num primeiro momento, o impulso vai ser relativamente fraco em termos de volume, mas nos próximos 10 a 15 anos, será uma zona do mundo importante de consumo de vinhos e destilados. Nós percebemos que é nestes mercados emergentes que a França não deve perder mais tempo e ficar atrasada ou prejudicada por regras de comércio diferentes dos seus concorrentes.
O vinho tem um peso importante no comércio exterior da França. Situa-se logo atrás da aeronáutica e em pé de igualdade com o luxo, duas atividades que também festejam a assinatura do acordo comercial com o Mercosul, assim como as indústrias química, automotiva, farmacêutica e cosmética. No ramo alimentar, os fabricantes de produtos transformados e laticínios se somam à lista, mas a rusga dos pecuaristas contra a carne latino-americana leva os produtores de derivados do leite a serem discretos quanto à aprovação do acordo. 40 mil toneladas de queijo e 10 mil de leite em pó passarão a entrar no Mercosul com imposto zero, 10 anos depois da entrada em vigor do tratado. Vamos ouvir o economista especialista em comércio internacional Jean-Marie Cardebat, professor da Universidade de Bordeaux.
O princípio de um acordo é que seja olhado em uma escala global. Não podemos olhar uma corporação em particular, senão nunca vamos assinar nada. E estou bastante persuadido que, no fundo, o governo francês sabe que este tratado seria benéfico para a França. Neste momento, a política francesa está bastante lamentável e, por razões de cálculos eleitorais mesquinhos, vamos derrubar um acordo que é extremamente importante para a economia francesa.
A volta de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos, trazendo com ele o aumento das tarifas de importação no país, são uma razão a mais para a França menosprezar os benefícios do tratado com o Mercosul, avalia Cardebat.
Este acordo tem uma dupla importância, e muito além do setor dos vinhos. Primeiro, a importância simbólica. Em um mundo cada vez mais protecionista, ele é um ato de abertura de mercados que me parece importante, e enviaremos uma mensagem para o resto do mundo. A Europa e o Mercosul vão continuar no jogo do comércio mundial. E segundo, do ponto de vista econômico, todos os modelos, tanto no Brasil quanto na Europa, indicaram que é um acordo ganha-ganha, sem assimetrias ou desequilíbrios.
O caminho até a ratificação do acordo, assinado em 6 de dezembro, promete ser longo. Pelo lado europeu, o texto precisa ser aprovado pelo Parlamento e o Conselho da União Europeia, os órgãos decisórios da UE. Por enquanto, não há prazo para a entrada em vigor do tratado.
E passamos agora para a página esportiva. E ontem houve final da Copa Argentina e o Central Córdoba é o novo campeão. Em partida jogada na noite de quarta-feira, a equipe da província de Córdoba se sagrou campeã pela primeira vez na sua história.
Sí, por primera vez en la historia un título tan importante para Central Córdoba de Santiago del Estero, campeón Copa Argentina, se definió hace minutos, Pablo.
Así es, tuvo su revancha porque había jugado una final de la Copa Argentina, por eso esta vez pudo lograr el objetivo, un equipo que me parece a mí, así en el 15 de abril, ha demostrado que se sabe defender, que sabe lograr los objetivos, que tiene un muy buen arquero, Ingolotti, que tiene una jugada polémica que ya vamos a analizar, 24 años, segurísimo. Además cuenta con Florentín, ex Vélez, con Godoy, autor de este golazo. Miren la jugada, sale el arquero fuera del área y la para con la mano.
Sí, claro.
Pero ¿por qué la quiero recalcar esta jugada? Porque no hay VAR y no hubo VAR.
Pero,
y claramente. No puede ser que no haya VAR.
Por supuesto no puede ser, pero no, tampoco nadie lo vio, el árbitro.
No lo vio ya él. Pérez, ahí está, Falcón Pérez, allí, siga, siga. Y mira, después viene Godoy. Ensaya un centro que termina en golazo. Impresionante.
Lo reconoció, ¿eh? Estuvo bien el jugador, dijo, sí, la verdad, tiré un centro. Tiré un centro y me salió ahí.
Lo
golazo.
Dijo con sinceridad. Matías Godoy, un gran delantero, ¿eh?
El gol más importante de su vida.
De su vida, por supuesto, que ya había conseguido una Copa Argentina con Estudiantes.
Claro, claro.
Así que ahora lo logró. Y encima con este golazo ante otro muy buen arquero que tiene el fútbol argentino, que es Marchiori.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
E vamos falar hoje em agroecologia, dentro da sessão destinada a questões da vida, do clima e do cuidado do ambiente. E, em particular, vamos falar das sementes da Caatinga e de um projeto que aposta na biodiversidade para enfrentar a desertificação. Com previsão de conclusão em 2025, o programa Redecer fomenta a cultura de restauração ambiental no chamado semiárido brasileiro. A reportagem na sequência é da jornalista Letícia Holanda, da Agência Brasil de Fato.
Olá, Afonso. Olá a todas e todos que acompanham o Bem Viver. Pois é, esse décimo em Conasa, né, permanece aqui rendendo participações no Bem Viver e também em outros espaços do nosso Brasil de Fato, viu? Lá em Piranhas, no sertão alagoano, eu tive a oportunidade, né, de conversar com Alexandre Pires. Ele é diretor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente. E essa prosa foi feita de forma coletiva, com Alexandre explicando para a gente, né, a ampliação do projeto Redeser, que foi relançado pelo governo federal no ano passado. O Redeser é uma iniciativa para combater a desertificação em áreas suscetíveis a esse fenômeno em territórios do bioma da Caatinga. O projeto atua em algumas regiões apoiando práticas agroecológicas e de conservação ambiental. O projeto é apoiado pela FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, e busca expandir esse escopo de relações. É que durante o décimo em Conasa, Alexandre Pires destacou para a gente a proposta de parceria da Redeser com a ASA, a Articulação Semiárido Brasileiro. A ideia é que as chamadas casas ou bancos de sementes crioulas possam ajudar na execução da Redeser. Essas casas ou bancos de sementes já são utilizadas e apoiadas pela rede ASA, só que para armazenar sementes para a produção de alimentos. Com a iniciativa proposta, esses espaços serviriam também para o armazenamento de sementes nativas do bioma da Caatinga. Ou seja, além de guardar e armazenar espécies de feijão, fava e milho, essas casas também guardariam agora sementes de aroeira do sertão, baraúna, umburana de cheiro, entre outras da flora da Caatinga. Durante a entrevista coletiva, Alexandre apresentou para a gente a Redeser e sua execução prevista.
O Redeser é um projeto do Ministério do Meio Ambiente em parceria com a FAO e com o GEF, que é o Fundo Global do Meio Ambiente, É um projeto que foi apresentado pelo governo brasileiro em 2014 e aprovado e assinado numa parceria com o GEF e a FAO como instituição implementadora em 2016. Ele é um projeto da ordem de 19 milhões de reais e para uma ação de experiências práticas e tecnologias sociais de combate à desertificação, mas associado às iniciativas da atividade produtiva da agricultura familiar. É um projeto que atua em 5 territórios do semiárido brasileiro, a região do Submédio São Francisco, a região do Araripe Cearense, Xingó, no estado de Alagoas, e na região do Seridó, pegando o território do Seridó Potiguar e a território do Seridó Paraibano. Então, são iniciativas de manejo florestal sustentável da Caatinga, cursos e formação sobre essas iniciativas, implementação de sistemas agroflorestais, iniciativas de fortalecimento da apicultura e da meliponicultura. Então, um trabalho no sentido de que essas várias iniciativas de manejo do solo, de manejo da água e da própria biodiversidade de recuperação da Caatinga, elas contribuem para o processo de desertificação. Por exemplo, a apicultura e a meliponicultura têm um papel fundamental no processo de fortalecimento das espécies nativas da Caatinga. E um dos eixos, dos componentes desse projeto é exatamente trabalhar com agricultores e agricultoras familiares a produção, a coleta, armazenamento e seleção de sementes nativas da Caatinga a produção e instalação de viveiros de mudas para produção de sementes, de mudas, né? De alguma forma contribua para o processo de recuperação da Caatinga. Então nós vimos como uma grande oportunidade fazer uma parceria da ASA com o Redeser, né? Com o Ministério do Meio Ambiente, via FAO, como eu já falei, é a instituição implementadora do projeto, para que, ao mesmo tempo em que a gente faça um mapeamento sobre o contexto, né, em que situação estão as mais de 1.000 casas de sementes implementadas com apoio do governo federal, com Fundação Banco do Brasil, BNDES, MDS, CONAB, lá nos anos passados do governo da presidenta Dilma, a gente consiga entender que situação é que estão as casas de sementes, porque isso vai ajudar também ao próprio governo, junto com a ASA, planejar a continuidade do programa, né, da estrutura e condições, inclusive, de ver como melhorar e aperfeiçoar o programa. Mas a gente viu também como uma grande oportunidade nesses 5 territórios onde a gente está atuando para que a gente possa desenvolver essas atividades de capacitação com os agricultores de manejo da Caatinga, mas também de coleta, seleção, armazenamento de sementes da Caatinga. E uma estratégia nossa é que a ASA possa nos apresentar uma proposta técnica de como é que essas casas de sementes, essa rede de casas de sementes crioulas, ela pode incorporar as sementes nativas da Caatinga. Claro que para nós, e está dentro do escopo da Política Nacional de Combate à Desertificação, o tema da segurança alimentar, da agricultura sustentável, né, dos sistemas agroflorestais, o próprio processo das casas de sementes crioulas já nos contempla, já nos dá, já está dentro da nossa estrutura, dos nossos interesses. Então tem convergência entre o que a ASA faz nessa estratégia, entre as outras todas, mas essa especificamente, com a Política Nacional de Combate à Desertificação. Mas a gente está propondo esse plus, esse pensar sobre armazenar as sementes nativas da Caatinga. É da mesma forma que se armazena feijão, fava, milho, melancia, ou requer outras tecnologias, requer outros equipamentos, requer outra forma de armazenamento dessas sementes, de conservação dessas sementes. E a gente espera receber isso no final do projeto, né, que a ASA nos apresente. A gente já sabe que tem bancos de comunidades, bancos de sementes comunitárias, sementes crioulas, que já estão guardando sementes nativas da Caatinga. Então a gente quer também aproveitar que conhecimento popular é esse, que os próprios agricultores já foram armazenando, se está funcionando, se não está. Porque a gente está entendendo no Ministério, no nosso departamento de forma específica, que esse documento, essa proposta técnica da ASA vai nos dar uma grande oportunidade de que a gente possa fortalecer essa iniciativa, conectar ela com outras iniciativas que tem de coleta, seleção e armazenamento de sementes da Caatinga, para que a gente consiga apresentar para todo o governo brasileiro e para a sociedade, inclusive para a iniciativa privada, aonde é que estão essas sementes e a potencialidade de sementes nativas da Caatinga para projetos e iniciativas de recuperação. Quando eu estou dando ênfase ao governo e à iniciativa privada, porque a gente sabe que algumas ações do governo elas também são degradadoras do meio ambiente. E os próprios órgãos de governo, empresas públicas, são obrigadas a fazer a compensação, a fazer a reparação desse dano ambiental com plantio, com a restauração e recuperação de áreas. Assim como o setor privado, assim como o setor empresarial. Às vezes a iniciativa, a atividade econômica que a empresa desenvolve, ela gera um dano ambiental. Mas muitas vezes essas empresas não sabem onde é que vão encontrar as sementes, quem pode produzir mudas, quem não pode produzir mudas. Então, a nossa expectativa é que a gente, com esse documento, a gente possa... A nossa proposta, inclusive, é fazer um seminário final para a apresentação desses dados do projeto. E, a partir daí, a gente já começar um processo de divulgação dessa informação para sedimentar e estruturar uma proposta de fortalecimento dessas casas de semente e a gente ter aí uma grande rede espalhada por toda a Caatinga com sementes para um processo de recuperação e restauração.
Durante a entrevista, Alexandre Pires também falou para a gente em que pé está o projeto que deve chegar a um seminário final. Ele afirmou que, enquanto organização civil, a Rede ASA já firmou a parceria com a FAO.
Então, a ASA, já, a PMC, né, já assinou o contrato com a FAO. A gente agora deve fazer uma reunião de alinhamento aí no início do ano, 2025. Estou dizendo isso porque esse ano de 2024 está praticamente no fim. A gente vai passar aí pelo menos 15 dias fora do Brasil, na COP da desertificação, que acontece na Arábia Saudita, do dia 2 ao dia 13 de dezembro. Claro, as organizações vão tendo também os seus tempos. E a gente quer trazer para essa conversa de planejamento o Ministério do Meio Ambiente, FAO e ASA, alguns pesquisadores e pesquisadoras de universidades e instituições de pesquisa, instituições de pesquisas nacionais, para que a gente possa apresentar o projeto. E, ao mesmo tempo, obviamente que nós já estamos conectando esses pesquisadores e pesquisadoras, que são pessoas que já têm uma experiência larga no processo de restauração, de recuperação da Caatinga, de coleta, seleção e armazenamento de sementes. E a gente quer trazer esses pesquisadores e pesquisadoras para que a gente tenha, com isso, um fortalecimento da nossa estratégia. Então, eu acho que no início do ano a gente deve fazer uma reunião de planejamento. Em seguida, a primeira etapa é fazer esse diagnóstico de qual é a situação das casas de sementes. Em seguida, deve-se implementar em alguns desses territórios os viveiros de muda, e a formação sobre coleta, seleção e armazenamento. E eu estou insistindo sempre nessa forma de coleta, seleção e armazenamento, porque não é a mesma forma de que se faz com o milho, feijão, a fava e as sementes da agricultura, né, da nossa agrobiodiversidade. Sementes da Caatinga têm especificidades, têm formas, e tem especialistas, pessoas hoje que conhecem melhor sobre isso. Então, a ideia é de fazer formação dos agricultores e agricultoras, e aí a gente quer dar recorte importante para a juventude, para que os jovens das comunidades rurais participem desse processo de capacitação, sejam os principais, o principal público dessas capacitações, no sentido de ressignificar e requalificar também o papel da juventude camponesa na sua ação nas suas comunidades, né, nos seus territórios. Então, depois da implementação dessa, eu imagino que a ASA vai fazer isso, que é no processo de implementação dos viveiros de mudas. Já vai elaborando a nota técnica, né? um estudo que apresente para a gente essa proposta técnica de incorporação das sementes nativas nas casas de sementes. E a gente ainda tem um outro componente que é exatamente dentro das iniciativas dos viveiros de mudas, a gente poder fazer uma capacitação sobre registro dentro do Sistema Nacional de Sementes e Mudas Nativas. que é um sistema do governo federal, administrado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, para que a gente consiga capacitar técnicos das empresas públicas, mas também da própria sociedade civil, das ONGs, das cooperativas, para entender como é que funciona esse sistema e da importância que é de registrar esses viveiros de mudas nesse sistema, para inclusive receber recursos, para ter um monitoramento, para saber onde é que se pode encontrar mudas de plantas nativas da Caatinga. Então, eu acho que depois dessas etapas é que a gente deve ter o seminário final, para que a gente consiga entender um pouco dos resultados do projeto.
Olha, essa conversa com Alexandre Pires foi gravada no último dia 20 de novembro, lá durante o 10º Enconasa. Nesse momento, agora, né, nesse mês de dezembro, ele segue em Riad, na Arábia Saudita, participando da COP da desertificação. E no momento da conversa, ele foi perguntado, né, sobre como em questões práticas a gente pode perceber essa proposta de parceria da Redeser com a ASA no dia a dia de quem vive e convive no semiárido brasileiro.
Olha, eu primeiro acho que o reconhecimento da Caatinga ainda é um processo em curso. Eu acho que, diferentemente dos outros biomas, principalmente em comparação com a Amazônia, a Caatinga, por ser um bioma exclusivamente brasileiro, ele tem pouco conhecimento e, do ponto de vista histórico, seja por uma ação do Estado brasileiro ou da própria estrutura social que a gente vive, sempre foi um bioma marginalizado. Pelo processo de seca, de semiaridez, né, das condições socioeconômicas da população que vive nesse território. Então, eu acho que a gente ainda está num processo, e nós estamos dentro do Departamento de Combate à Desertificação, no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, num processo de trazer ao conhecimento da sociedade, criar instrumentos e formas de mostrar para a sociedade a importância, a diversidade, a biodiversidade que a Caatinga tem e o papel que ela cumpre num processo de inter-relação com os outros biomas. E aqui eu quero frisar isso porque eu acho que a gente precisa desconstruir um pensamento que tem na sociedade de que a Amazônia é mais importante dos biomas. A Amazônia tem uma importância muito grande, e a gente não jamais pode negar isso, ou pode fazer uma inferência diferente. Mas os biomas, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Pampas, eles vivem num processo de coexistência, de codependência, de uma relação e de uma estrutura de relação em sinergias. Nós, enquanto seres humanos, a partir das nossas práticas de uso de combustíveis fósseis, de desmatamento, de queimadas, de tantas outras práticas negativas, é que estamos quebrando a sinergia, quebrando essa relação tão positiva que existe entre esses biomas. Então, eu quero demarcar isso porque isso é fundamental para que a gente entenda que cada um dos biomas tem sua importância dentro das suas peculiaridades, das suas especificidades e dos territórios que ocupam. Dito isso, eu acho que a nossa estratégia de fortalecer essa coisa das casas de sementes com as sementes nativas da Caatinga e criar essa rede que possa abastecer projetos de restauração e de recuperação da Caatinga com sementes nativas, ela pode trazer uma resposta para a sociedade que é a seguinte. Obviamente que nós esperamos captar recursos para investir em projetos de restauração. E aí, obviamente, vai fazer mais sentido para as famílias que guardam as sementes que elas também entrem nesse movimento, né, de produzir, de restaurar, de recuperar. Nós estamos vivendo uma crise climática. A crise está dizendo para a gente que ou a gente restaura os solos degradados, recupera a vegetação nativa de todos os nossos biomas, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampas, ou a gente enfrenta o processo de restauração das nossas microbacias e bacias hidrográficas, para que a gente possa, inclusive, reverter esse processo de mudança do regime de chuvas, ou nós estamos fadados enquanto humanidade a chegar ao fim, né? Obviamente que isso parece catastrófico, mas o caminho que nós estamos trilhando não é um caminho que nos leva a algo diferente disso que eu estou dizendo, né? Ou seja, ou há uma mudança significativa de postura, de mudança na forma produtiva do Brasil, né? E aí, quando eu estou dizendo produtivo, estou falando dos setores produtivos que geram esse processo de degradação com muito mais ênfase. Ou nós não vamos conseguir avançar muito ou melhorar as nossas condições. Então, essa crise climática que nós estamos vivendo, nós estamos sentindo na pele a mudança no regime de chuvas, a ausência de água, os solos cada vez mais degradados, a temperatura das cidades, seja grandes ou pequenas cidades do interior, cada vez mais alta, né? As pessoas estão cada vez com mais calor, sentindo que está tudo muito mais quente. Então, a gente precisa enfrentar isso com ações muito concretas. E ações concretas significa, repito, recuperar os nossos solos, recuperar a nossa vegetação nativa, recuperar as nossas nascentes, proteger os nossos mananciais hídricos, reduzir o nosso consumo de combustíveis fósseis, né, do petróleo de um todo, acabar com o processo de desmatamento e de queimada, que a gente ainda tem uma prática muito, muito forte nesse sentido. Então, eu acho que a resposta que a sociedade pode ter é o benefício a longo prazo, e aí eu não estou falando de amanhã, nem daqui a um ano ou dois anos, a longo prazo, nós estamos falando de 20, 30, 40 anos para frente, é que a gente consegue efetivamente ter respostas. Agora, se a gente não começar agora, quem tem descendentes, né? Eu ainda não tenho filho. Mas quem tiver seus filhos, seus netos, suas famílias para frente, podem não conseguir sobreviver num planeta extremamente ameaçado. Então, eu costumo lembrar sempre do meu pai, que ele... um tio, um primo dele, eu não sei exatamente quem foi, uma pessoa da família dele, brincou com ele porque ele estava plantando um caroço de manga na beira de um rio. O rio que passa na propriedade da família. E ele era criança na época, né? E nós, filhos, chupamos manga desse pé de manga plantado pelo meu pai. Então, e ele diz assim, contava sempre essa história pra gente, dizendo assim, se não fizer hoje, não tem amanhã. Então, eu acho que o que nós estamos fazendo com essa perspectiva, com esse projeto em parceria do Ministério do Meio Ambiente, com a ASA, é exatamente fortalecer a ideia do programa de sementes do semiárido, incorporando as sementes nativas da Caatinga na rede, para que a gente possa criar condições para esse grande programa de restauração da Caatinga, para que a gente tenha amanhã.
Bom, só uma explicação aqui para quem está nos ouvindo, para entender melhor, né, essa parceria entre a Rede ASA e o projeto Redecer. Em 2015, a ASA lançou o programa Sementes do Semiárido, que reforça a cultura do estoque de sementes crioulas. Dessa forma, as famílias são apoiadas com a criação de casas ou bancos de sementes para a produção de alimentos. São nesses espaços que são guardadas espécies de feijão, fava, milho, entre outros alimentos. Na dinâmica das comunidades do semiárido, as famílias agricultoras selecionam as melhores sementes e as guardam para os próximos plantios. Nesses bancos ou casas de sementes familiares, existe uma verdadeira riqueza alimentar, capaz de assegurar a segurança e soberania alimentar e nutricional para as populações do semiárido. Algumas comunidades têm um nível de organização maior e conseguiram criar um banco ou casa de semente comunitária. Mas aí, voltando ao que ouvimos aqui na entrevista, com a proposta da Redecer, esses espaços serão apoiados também para guardar e multiplicar as espécies vegetais da Caatinga, ameaçadas de extinção.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mi hacia el mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mukete Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Nos últimos dias, a história musical argentina comemorou duas datas importantes, ambas relacionadas a marcos na história do rock and pop local. Em 5 de setembro de 1975, foi realizado o show de despedida da dupla Sui Generis. E em 27 de agosto de 1984, foi lançado o primeiro álbum da banda Soda Stereo. Thank you. E o que estamos ouvindo agora é justamente uma das muitíssimas músicas do Sui Generis, formada a dupla por Charly García e Nito Mestre. A dupla começou a sua carreira em 1969 e teve grande popularidade durante a primeira metade da década de 1970. Depois de 4 álbuns, em 5 de setembro de 1975, a banda se despediu com 2 shows na mesma noite. Pelo menos 30 mil pessoas selaram a despedida no estádio Luna Park, aqui na cidade de Buenos Aires. E desses shows foram gravados os álbuns Adios Sui Generis 1 e 2. Depois desse show, que selou a despedida dessa dupla, tanto Charly García quanto Nito Mestre empreenderam novos projetos. E alguns anos depois, Charly García ocuparia o trono do rock argentino. Aqui está uma das muitas músicas dessa dupla que marcou mais de uma geração de argentinos.
Um tempo que fui hermoso e fui livre de verdade. Guardava todos meus sonhos em castillos de cristal. Pouco a pouco fui crescendo e mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y preparo dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación. Thank you.
também devemos mencionar o lançamento do primeiro álbum de outra banda pop local que marcou milhões de argentinos. Em 27 de agosto de 1984, ou seja, há 40 anos, Gustavo Cerati, Charlie Alberti e Zeta Bosio se apresentaram à sociedade como um disco que levava o mesmo nome que eles mesmos tinham escolhido para o grupo, Soda Stereo, e como quase tornariam famosos em toda a América Latina. Esse primeiro álbum, produzido por outro renomado músico pop argentino, Federico Moura, marcou uma carreira de sucesso até a separação em 1997. E, mesmo depois de decidirem se separar, o sucesso os acompanhou nos diversos shows em que o trio se reuniu nos anos seguintes. Lembremos que o líder dessa banda, cuja popularidade se espalhou por vários países da América Latina, especialmente Chile, Colômbia e México, foi Gustavo Cerati, cuja rica carreira solo foi interrompida pela sua morte prematura em 2014. Na sequência, uma reportagem da TV Pública Argentina, especialmente preparada para comemorar esses 40 anos.
Y corría ya agosto del año 1984 y ya van 40 años del primer disco de Soda Stereo. Bueno, no podemos negar que Cerati también, bueno, Zeta Bosio, quienes han integrado ese trío absolutamente conocidísimo, han sido vanguardia, ¿no? Una especie de faro en lo que ha sido toda la movida musical. Soda Stereo, 40 años de su primer álbum.
El disco se gestó dos años después de la creación del grupo y a un año del estreno en la discoteca Airport.
Estoy desesperado, soy tan vulnerable a su amor, ella ya se ha ido.
Lo que recuerdo es el lugar donde fue presentado, que fue en un Pampernick, en Corrientes y Suipacha. Digamos, ellos ya rompían los moldes con ese tipo de cosas, de presentarlo en un boliche o en un escenario. Y realmente fue algo que rompió de todas maneras, desde la tapa del disco, que es muy, muy llamativo, después la veías en los estantes de las disquerías y justamente por ese negro y ese blanco, ese alto contraste, llamaban la atención mucho más que los discos de los dos demás discos que estaban.
¿Tenés toda la colección de Soda Stereo?
Sí, están todos y hay discos también de otros países.
No creo poder resistir, ni un aire demasiado tenso. Si al menos estuvieras aquí.
Bueno, vienen gente de un promedio de 30 años en adelante y muchos vienen con sus padres que también se enganchan y han escuchado algún disquito. Y ya son futuros compradores seguros de eso.
¿Tenés muchos extranjeros?
Vienen muchos extranjeros, sí, muchos mexicanos, peruanos, chilenos. Los chilenos me gustan muchísimo. Y trato de tener, bueno, varias copias de cada uno, porque la afluencia a veces, sobre todo en épocas de turismo, y eso es muy grande.
Alguien me ha dicho que la soledad.
Este es el disco original.
Este es el original.
Este es el original.
Ese es el disco original, tiene otro precio. Hay gente que prefiere no complicarse mucho y comprar este que va a escucharlo perfecto. Pero bueno, esta vez te compras un Rolls Royce o un Volkswagen. Los dos tienen cuatro ruedas y te llevan. Pero son distintas cosas.
El Rolls Royce es el original.
Sí.
La agencia de Carlos Rodríguez Ares contrató a los Soda y para la producción del primer álbum designó a Federico Moura, el líder de Virus.
tenemos que agradecerles a Federico Moura, que produjo el disco, y a Carlos Ares, que fue productor de varios discos de Soda, que tuvieron la visión por adelantado de lo que podían llegar a ser y fueron este grupo.
E aqui na RAI nos juntamos a essas comemorações ouvindo uma das músicas desse álbum de estreia. A música se chama Sobredosis de TV e foi o grande sucesso desse primeiro álbum da Soda Stereo. E bem, amigos e bem, amigas da Rádio Argentina ao Mundo, hora de encerrarmos já este encontro português pela emissora internacional da República Argentina. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução e Glória Sarmiento na operação técnica. Lembrem que podem nos acompanhar pelos celulares com os aplicativos, pela onda curta, sintonizando a WRMI e também acompanhando no síncrono em www.radionacional.com.ar. Muito obrigada e até amanhã.